radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Olá, uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: 100 bilhões de reais para apoio a empresas e manutenção de empregos.
Investimentos do BNDES durante a pandemia.
Vamos falar das medidas e ações para a retomada da economia em uma entrevista ao vivo com o presidente do banco, Gustavo Montezano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil:
comida na mesa para mais de 600 mil famílias de indígenas e quilombolas.
Liberados quase 230 milhões de reais para aquisição e distribuição de cestas básicas. Cleide Lopes.
A ação foi intensificada para garantir que essas populações permaneçam em suas aldeias, evitando assim a contaminação pelo coronavírus.
Videogames e acessórios mais baratos.
Governo reduz mais uma vez impostos sobre os aparelhos e equipamentos. Graziela Mendonça.
A ideia é baratear o custo que esses produtos são vendidos, o que deve estimular a economia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Ellen Bernardes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Desde o início da pandemia, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem realizado uma série de medidas para diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia.
O foco tem sido principalmente as pequenas e médias empresas e a manutenção dos empregos.
O banco também já tem atuado para auxiliar na retomada da economia após a crise causada pelo coronavírus.
E para falar sobre essas ações, a gente conversa ao vivo com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo.
Boa noite a todos os brasileiros que nos escutam aqui. Um prazer estar aqui falando com vocês.
Presidente, o BNDES acaba de atingir a marca de 100 bilhões de reais em recursos movimentados em apoio a empresas desde o início da pandemia. Qual é o foco do banco na hora de destinar esses recursos?
Desde o início da pandemia, o nosso foco prioritário foram as micro, pequenas e médias empresas. São elas que têm a maior necessidade, que geram a maior quantidade de empregos aqui no Brasil. E a boa notícia é que a gente conseguiu fazer chegar 100 bilhões de reais aos nossos heróis nacionais. A gente atingiu mais de 250 mil empresas que geram mais de 8 milhões de empregos. Então são números muito substanciais. Estamos bem satisfeitos com o resultado desse trabalho, uma inovação do banco num momento muito difícil para nós brasileiros. Mas a boa notícia é que esse recurso, que começou como um recurso para atravessar a crise, no presente momento, os dados que a gente enxerga e olha para os próximos meses, que se tornou um recurso para retomada. Então, aquele dinheiro que era para pagar um salário atrasado, um fornecedor que ia ficar vencido, já está virando dinheiro para capital de giro para chegar nesse Natal que se aproxima, que será um ótimo Natal, se Deus quiser.
Que bom. E o BNDES também ajudou em outra medida do governo para diminuir os impactos do coronavírus, que é o saque emergencial do FGTS. Como é que funcionou este apoio aos trabalhadores, presidente?
O banco tinha uma dívida de 20 bilhões de reais com o Fundo Garantidor, o FGTS. E a gente entendeu que agora era o momento oportuno. O Brasil precisava, o trabalhador precisava. Então, a gente transferiu esse recurso para o FGTS poder pagar os trabalhadores no momento que eles mais tinham necessidade. Então, foi um apoio direto do BNDES ao trabalhador brasileiro.
Presidente, as prefeituras e governos estaduais também tiveram a ajuda do BNDES durante esse período aí de pandemia?
Com certeza. O que a gente fez em relação aos estados e municípios? A gente postergou, a gente atrasou os pagamentos que eles deveriam fazer ao banco nesse ano. Então, todo o valor que seria pago ao banco ainda em 2020, pouco mais de 4 bilhões de reais, começará a ser pago a partir de janeiro do ano que vem. Assim, os prefeitos e governadores têm recurso para pagar o salário dos servidores, fazer os gastos de saúde da crise, pagar os fornecedores das prefeituras e estados. Então foi um apoio muito importante que o banco mais uma vez contribuiu durante esse momento de dureza que passamos.
Agora, outro foco do banco, presidente, tem sido promover investimentos que tenham impacto social e ambiental, seja em energia elétrica, no agronegócio, em concessões, né? Isso ocorre principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Qual que é o papel do BNDES nessa retomada da economia?
O foco do BNDES, a gente passa o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira, pensando em como melhorar a vida do brasileiro. E como é que a gente faz isso? Preparando projetos, modelando infraestrutura. Então, a gente atua como um preparador de projetos de grandes obras de construção, iluminação pública, energia elétrica, saneamento, rodovia, todo esse arcabouço de infraestrutura que o Brasil tanto precisa. E o banco atua tanto na preparação e apoio aos estados e governo federal na modelagem, quanto também no financiamento. E além de melhorar a vida do cidadão na ponta, com melhor qualidade de vida, gera muito emprego durante a execução dessas obras.
Agora, presidente, outros projetos que o BNDES apoia e que vão mudar a vida dos brasileiros são na área de saneamento. Qual que é o investimento do BNDES nesse setor?
A estimativa que se faz para a universalização do saneamento no Brasil, 600 a 700 bilhões de reais. A nossa carteira de projetos hoje no banco é entre 50 e 60 bilhões. Então, estamos falando de quase 10% do volume necessário para universalizar o saneamento no Brasil. E essa é uma agenda prioritária para o banco. O marco legal do saneamento e o que a gente está vendo acontecer nesse setor agora vai mudar de uma vez por todas a desigualdade social no Brasil. Saneamento melhora a educação, melhora a saúde, melhora o desenvolvimento da região onde ele é fornecido, melhora, aumenta o preço das casas das pessoas que passam a ter saneamento. Então, é a bandeira prioritária do Brasil e que vai mudar de uma vez por todas a desigualdade social aqui do nosso país.
Presidente, a gente tem acompanhado aí os últimos leilões, os primeiros leilões, inclusive, na área do saneamento. Como é que o BNDES participa da execução desses projetos? Como é que esse dinheiro chega, de fato, para que as pessoas tenham acesso à água, tenham acesso a esgoto, por exemplo?
Para você fazer um bom projeto de saneamento, você requer análise de engenharia, ambiental, modelar o contrato de concessão. É um trabalho pesado, muito técnico, mas se bem feito, traz um grande valor para a sociedade. E o banco ele atua modelando esses projetos, junto com estados e municípios, e também financiando, uma vez que as obras se iniciem. E, novamente, essa aqui é uma prioridade chave do banco, chave do Brasil, e que tem tudo para mudar a nossa questão da desigualdade social em todas as regiões do país.
Bom, recebemos então o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado. Um prazer estar aqui. Boa noite.
Vamos então conhecer com mais detalhes esses investimentos feitos pelo BNDES no combate ao coronavírus.
A repórter Márcia Fernandes conta para a gente as ações que vão desde crédito para manter as empresas em funcionamento e salvar empregos até investimentos em saneamento básico.
Quase 260 mil empresas que empregam mais de 8 milhões de pessoas receberam o apoio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, desde o início da pandemia. Ao todo, 105 bilhões de reais em recursos foram movimentados por empreendedores no período. O BNDES criou o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e expandiu a oferta de capital até o fim do ano. O crédito vale para empresas ou grupos que tem um faturamento anual de até 300 milhões de reais. Cada empresa pode ter acesso a até 70 milhões de reais de crédito no banco por ano. O foco foi nas micro, pequenas e médias empresas, que representam 96% dos atendidos. A empresa de Rodrigo Krug, que produz impressoras 3D, foi uma das beneficiadas com o crédito do BNDES.
Durante esse período da pandemia, esse apoio foi fundamental, porque sem esse caixa, sem esse investimento, a gente não teria condições de investir em inovação, investir em novos processos, investir em novos produtos, pensando no futuro e pensando nas novas oportunidades da empresa.
O Programa Emergencial de Acesso a Crédito, por exemplo, atendeu 89 mil empresas com 71 bilhões de reais. Já o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que prevê crédito para que os empresários possam manter em dia o pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, aprovou 7 bilhões e 300 milhões de reais. Outros 20 bilhões de reais foram repassados do fundo PIS-PASEP, administrado pelo BNDES, para o FGTS, permitindo que pessoas físicas façam saques emergenciais. Além disso, estados e municípios também receberam apoio e não precisaram pagar dívidas que chegavam a 3 bilhões e 900 milhões de reais. Mais de 28 mil micro, pequenas e médias empresas e cerca de 500 grandes também se beneficiaram da suspensão de pagamentos de financiamentos. Na luta direta contra a Covid-19, o BNDES lançou um programa de financiamento com orçamento de 2 bilhões de reais para ampliar a oferta de leitos emergenciais e comprar materiais e equipamentos médicos e hospitalares. Há ainda investimento em saneamento básico, fundamental na luta contra o novo coronavírus. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais de 600 mil famílias de indígenas e quilombolas têm alimentação garantida por mais 3 meses.
O governo liberou quase 230 milhões de reais para aquisição e distribuição de cestas básicas.
Desde o início da pandemia, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, já entregou mais de 340 mil cestas.
O caminhão carregado de cestas básicas é recebido com alegria em aldeias indígenas no município de Guaíra, no Paraná. Garantir que a comida chegue à mesa dos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de vulnerabilidade é um desafio da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Com os recursos vindos dos Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Conab compra os alimentos em leilões virtuais, armazena e monta cestas básicas e leva até essas comunidades em todo o país. Alimentação que realmente vai para o prato de quem mais precisa, como para famílias de comunidades indígenas do Paraná.
Eu sou caciquinho, meu nome é José Carlos. Chegou a alimentação, vai ser muito importante para o Detaturi e para Marangatu.
E nesse momento de pandemia, a ação foi intensificada para garantir que essas populações permaneçam em suas aldeias, evitando assim a contaminação pelo coronavírus. O governo federal publicou no Diário Oficial desta terça-feira um crédito extraordinário ao Ministério da Cidadania, no valor de quase 230 milhões de reais, que vai garantir a continuidade desse trabalho. De janeiro até agora, já foram entregues 336 mil cestas básicas, como explica o gerente de parcerias institucionais da Conab, Rafael Flores.
Foram atendidos já 25 unidades da federação, mais de 400 municípios contemplados, sendo distribuídas a 150 mil famílias ou comunidades indígenas e cerca de 60 mil comunidades quilombolas.
O secretário nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, Roque do Espírito Santo, garante que essa ação do governo federal tem salvado vidas entre as populações mais vulneráveis.
Salvou a vida de vários indígenas e de vários quilombolas que hoje estão seguros nos seus territórios e livres da pandemia.
Com o dinheiro liberado, o Ministério da Cidadania garante a segurança alimentar de mais de 612 mil famílias durante um período de 3 meses. Reportagem, Cleide Lopes.
O uso de drones para monitorar irregularidades durante as eleições municipais deste ano, como boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores.
Essa é uma das ações previstas na Operação Eleições Limpas da Polícia Federal.
A PF também vai combater notícias falsas, as chamadas fake news e outros crimes realizados pela internet.
O objetivo da operação é garantir a segurança nas eleições municipais marcadas para os dias 15 e 29 de novembro. Entre as ações previstas está o uso de 100 drones para monitorar eventuais irregularidades nas zonas eleitorais, como boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores. Os drones são equipados com câmeras de alta definição que conseguem aproximar uma imagem até 180 vezes com alcance máximo de 6 quilômetros. O equipamento vai voar fora do alcance de vista em elevadas altitudes nos principais municípios. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, a modernização aumenta a eficiência no combate aos crimes eleitorais.
É a busca que nós temos hoje como auxiliares da Justiça Eleitoral e a Polícia Federal, a partir de novembro, fica 100% dedicado à Justiça Eleitoral. Isso é o nosso compromisso com não só com a Justiça Eleitoral, mas com a sociedade brasileira, de buscarmos uma eleição mais limpa e tranquila possível.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, o papel principal das forças de segurança é dar tranquilidade ao eleitor na hora de votar.
Nós sabemos que há uma série de ilícitos eleitorais tradicionais, como venda de votos, boca de urna, transporte irregular de eleitores, mas no mundo da tecnologia também uma nova gama de possíveis ilícitos e condutas irregulares através da internet. O nosso papel nesse sentido é prevenir acima de tudo, e a melhor forma de se prevenir é ser transparente com a sociedade de que hoje há instrumentos tecnológicos que permitem a detecção de propaganda irregular através da internet.
A Polícia Federal ainda vai atuar no combate à disseminação de fake news e outros crimes cibernéticos. Um aplicativo vai permitir aos policiais detectar a origem das informações falsas durante as eleições. Para o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, essa prática vai contra a democracia.
Porque a liberdade de expressão permite, evidentemente, a circulação de todas as opiniões, até as mais absurdas. Porque a verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem dono. E, sobretudo, quando ela é articulada hierarquizadamente, difundida por mercenários que muitas vezes são pagos para isso, nós estamos atrás deles.
Por questões de segurança, a Justiça Eleitoral não divulgou mais detalhes sobre o software de segurança. Quanto aos drones, cada um custou R$200 mil e depois das eleições poderão ser utilizados para outros fins, como o monitoramento de fronteiras. Reportagem Glauco de Queiroz.
Estimular as vendas no setor de videogames.
Governo reduz mais uma vez impostos sobre os aparelhos e acessórios.
Os detalhes daqui a pouco.
Mais 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família receberam hoje a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial no valor de R$300.
O pagamento foi realizado para quem tem o cartão com o NIS, o número de inscrição social de final 7. No total, foram depositados mais de R$420 milhões.
E outros 3.800.000 beneficiários do auxílio emergencial nascidos em dezembro já podem fazer o saque em dinheiro.
Para o saque, esse grupo, que recebeu R$2,5 bilhões, deve seguir as instruções do aplicativo Caixa Tem.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.904.046 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.439.641.
157.946 pessoas morreram de Covid-19.
Um ventilador pulmonar de baixo custo para tratar pacientes com Covid-19 está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O trabalho é uma parceria da universidade com indústrias e recebeu financiamento da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação.
O preço de um ventilador mecânico pode passar de R$50 mil. Para reduzir esse valor, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolvem um equipamento de baixo custo que pode ser fabricado por menos de R$1.000 aqui no Brasil, com tecnologia nacional. O pesquisador Gabriel Casulari, que participa do projeto, explica.
Ele tem um custo mais baixo porque ele foi escolhido para ser um ventilador simplificado. Ele é um ventilador com um modo ventilatório pensado especificamente para um caso de paciente. O outro lado também que diminui os custos deles é pensar que a gente está produzindo tudo isso com conhecimento nacional sem um custo direto. Então a gente está usando o conhecimento que a universidade já tinha e parcerias voluntárias de empresas para conseguir fazer isso.
Duas unidades do equipamento já foram testadas em centros de terapia intensiva em hospitais do Rio de Janeiro e ventilaram adequadamente 5 pacientes. A partir dessa experiência, foi incluído no projeto um módulo que monitora à distância o ventilador e o paciente. Quem explica é o responsável pela pesquisa, professor Jurandir Nadal.
Na UTI, o fato de você aproximar do leito de uma pessoa com Covid, você tem que usar um novo EPI, um novo material que tem que ser descartado quando você sair. Então a gente tenta evitar um custo desnecessário, uma exposição do profissional a uma alta carga viral, que também pode levar ele a contrair a doença.
O projeto conta com R$120 mil de financiamento do Programa de Combate a Epidemias da CAPES. O presidente da CAPES, Benedito Aguiar, afirma que também são concedidas 2.600 bolsas de estudo para apoiar outras iniciativas inovadoras como essa no país.
Com este investimento, a CAPES incentiva pesquisas inovadoras na prevenção, diagnóstico e tratamento da Covid-19 e nos prepara com conhecimento científico e tecnológico para enfrentamento de outras doenças infecciosas, endemias e epidemias em geral.
Trabalham no projeto cerca de 70 pesquisadores. A iniciativa também conta com a parceria de empresas do setor industrial. Reportagem Ana Gabriela Salles.
As unidades que oferecem atenção primária de saúde, que são a porta de entrada da população ao SUS, vão poder contar com recursos privados?
É que o governo iniciou um estudo para que o setor possa construir e operar essas unidades.
Marta Celier, secretária do PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, explica como a medida pode ajudar a ampliar o atendimento de saúde aos brasileiros.
As unidades básicas de saúde poderão receber o apoio do governo federal e do Programa de Parceria de Investimentos, junto com o Ministério da Saúde, para avançar numa agenda de parcerias nas UBSs. Acreditamos que o modelo de PPP, de parceria público-privada, pode contribuir muito nesse sistema de UBSs no Brasil, para que a gente possa, via parceria com empresas privadas, finalizar esses empreendimentos, construir novas UBSs, equipá-las e ter aí um serviço de excelência à população.
US$1,5 bilhão.
Esse foi o faturamento com jogos virtuais no Brasil em 2018, segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games.
Já somos o 13º país do mundo que mais lucra com o setor.
E quem é apaixonado pelo universo dos games agora terá mais facilidade na hora de comprar.
Pela segunda vez, o governo reduziu os impostos sobre videogames e acessórios.
Com isso, os aparelhos devem chegar mais baratos nas prateleiras.
Uma forma de estimular as vendas no setor.
Olho na tela, controle na mão e muitas emoções em cada fase do jogo. Sem poder ver os amiguinhos durante a pandemia de coronavírus, a Cecília Paris, de 8 anos, aproveitou para ficar craque no videogame, mas conta que está sonhando com um modelo mais atual.
Eu acho que está muito velhinho, então a gente vai fazer o quê? Trocar para um Xbox muito mais rápido, com muito mais apps.
E agora vai ficar mais fácil para Cecília ganhar um novo videogame. É que os produtos devem chegar mais baratos às prateleiras, com a redução de impostos anunciada pelo governo. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, incidente sobre videogames e acessórios, terá redução de 10 pontos percentuais. O IPI sobre consoles e máquinas de jogos, por exemplo, cai de 40% para 30%. No caso dos acessórios, esse imposto será reduzido de 32% para 22%. Também terão redução os aparelhos com tela incorporada, de 16% para 6%. A ideia é baratear o custo que esses produtos são vendidos, o que deve estimular a economia. Glauber Correia, dono de uma empresa de games, diz que isso vai movimentar as vendas e deixar o preço final mais justo para o consumidor.
Hoje, quando você vai comprar um videogame na prateleira de uma loja, você está pagando quase 50% só de imposto. R$300 no jogo, 50% desse jogo é só de imposto. Então, a redução vai ajudar no consumo, as empresas a trazer os equipamentos, né? O brasileiro poder adquirir os equipamentos, produtos com preço melhor e, principalmente, diminuir a pirataria.
Esta é a segunda vez que o governo diminui os impostos no setor de videogames. Com essa nova redução, o impacto previsto na arrecadação do ano que vem é de R$36 milhões. Reportagem Graziela Mendonça.
O estado do Pará ganhou mais 190 quilômetros de rodovias recuperadas.
Foram concluídas este mês as obras de recuperação em mais um trecho da BR-163.
A rodovia é responsável pelo escoamento dos grãos que saem do centro-oeste até os portos do Pará, de onde são exportados.
Só neste ano, o governo investiu mais de R$115 milhões na obra.
Outros 98 quilômetros de rodovias foram recuperados no Pará no ano passado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina que ex-assessor do Partido Progressista, condenado na Lava Jato, só poderá ser preso após julgamento de todos os recursos.
Presidente do STJ mantém afastamento do prefeito de Vitória do Xingu, no Pará, por suspeita de contratação de funcionários fantasmas.
Banco terá de pagar indenização por realizar descontos em duplicidade na conta de cliente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-assessor do Partido Progressista, João Cláudio Genu, só pode ser preso após esgotados todos os recursos.
Ele foi condenado num processo decorrente da Operação Lava Jato. Fábio Ruas.
A decisão foi em sessão virtual. João Cláudio Genu foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, determinou a prisão imediata, mas a segunda turma do STF determinou que ele só deve ser preso após o trânsito em julgado. João Cláudio Genu aguarda julgamento de um recurso no Superior Tribunal de Justiça.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve o afastamento do prefeito de Vitória do Xingu, no Pará, José Caetano Silva de Oliveira.
O político é acusado pelo Ministério Público de contratar funcionários fantasmas. Fátima Uchoa.
Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o prefeito de Vitória do Xingu não demonstrou a existência de manifesta ilegalidade na decisão judicial, nem um interesse público que justificaria a suspensão da medida pelo STJ. Ao citar trechos da decisão que afastou José Caetano da prefeitura, Humberto Martins apontou que o político tentou obstruir a instrução processual, o que para o Tribunal de Justiça do Pará justificaria a medida. Assim, segundo o ministro, a insatisfação de José Caetano com a decisão impugnada e o evidente interesse pessoal de retornar ao cargo de prefeito transcendem o interesse público em discussão.
A Justiça da Paraíba condenou um banco a pagar indenização de R$3 mil por dano moral por realizar descontos em duplicidade na conta de uma cliente.
Ao todo foram 4 descontos, que somaram R$ 2.824.
Na defesa, o banco argumentou que devolveu dinheiro descontado a mais.
Mas o desembargador que analisou o caso ressaltou que o erro causou transtornos à cliente, que depende da verba de natureza alimentar, que foi reduzida pelos descontos indevidos.
Consumidora que teve o cartão de crédito utilizado por terceiro nos Estados Unidos deve ser indenizada.
Segundo o entendimento do Tribunal de Justiça do Acre, a instituição financeira deveria ter feito a checagem em tempo real da regularidade das operações. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, foram realizadas transações não reconhecidas pela consumidora que somaram R$ 1.954. As operações foram feitas nos Estados Unidos, enquanto ela estava num cruzeiro pela Argentina e Uruguai. Segundo a juíza que analisou o caso, ficou clara a existência de fraude. A instituição foi condenada a devolver o dinheiro correspondente ao gasto e a pagar indenização de R$ 2.000.
Instituições acionam a justiça para obrigar ações contra invasões e desmatamento em assentos em Anapu, no Pará.
Ministério Público Federal, Ministério Público do Pará, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União pedem segurança e fiscalização ambiental na região. Marissa Umena.
Segundo as instituições, desde 2017, mais de 300 famílias dos projetos de desenvolvimento sustentável Virola, Jatobá e Esperança sofrem com ameaças de grileiros e madeireiros. A ação judicial pede liminar para que os órgãos estatais adotem medidas urgentes e contínuas para reprimir os invasores.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadora apresenta pacote de projetos para combater violência contra a mulher. Congresso vota vetos presidenciais na próxima terça-feira. Projeto proíbe que atletas sejam punidos por manifestação política. Boa noite. O presidente Davi Alcolumbre marcou a data para a sessão do Congresso Nacional. Parlamentares devem votar vetos presidenciais e projetos de crédito no dia 4 de novembro. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
Entre os 30 vetos presidenciais que podem ser analisados na reunião, estão os que foram apostos ao pacote anticrime, ao que modifica regras do auxílio emergencial, ao programa de apoio às microempresas, ao marco legal do saneamento básico e às normas educacionais excepcionais durante a pandemia da Covid-19. O presidente Davi Alcolumbre explicou que é preciso formar entendimento entre deputados e senadores para as votações e fez apelo pela presença dos parlamentares.
A última vez, este presidente levou a fama de ter cancelado a sessão do Congresso. Ao contrário, nós não tivemos o quórum para abrir a sessão. Então agora eu peço para deputados e senadores que querem votar os vetos, seja para manter ou para derrubar, que estejam no dia 4 de novembro, às 10 horas, para a deliberação, independente do entendimento entre governo, oposição.
Insatisfeito com a demora em apreciar os temas, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, criticou a postura do presidente de esperar por acordo entre os líderes.
Não é contra a pessoa do presidente do Senado Federal e do Congresso. É contra o procedimento que adota o presidente em postergar a decisão atendendo aos interesses do Palácio do Planalto, o que é uma coisa muito ruim para a nossa autonomia.
A última reunião do Congresso estava marcada para o dia 30 de setembro e foi adiada por falta de quórum.
Durante a sessão especial em comemoração ao Dia do Médico, realizada nesta segunda, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou a necessidade de se corrigir a proposta orçamentária de 2021, encaminhada ao Congresso Nacional pelo governo federal. Segundo a senadora, o texto prevê um corte de R$ 40 bilhões na previsão de gastos do setor de saúde, quando comparada com a deste ano. Leila Barros reconheceu que, por causa da pandemia, as despesas do setor aumentaram consideravelmente em
2020, mas lembrou que muitas cirurgias eletivas e atendimentos adiados serão realizados somente no ano que vem, o que reforça a necessidade de um orçamento compatível com as despesas. Já o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto de lei dele, que estabelece um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Na opinião do senador, não bastam apenas palavras bonitas para reconhecer o trabalho desses profissionais. É preciso assegurar a eles a dignidade salarial e condições de atuação adequadas em locais bem equipados.
Porque eu tenho presenciado prefeituras abrindo editais, contratando processo seletivo ou concurso público para enfermeiro para ganhar um salário mínimo. Isso nós não podemos admitir, nós temos que valorizar todos os profissionais da saúde.
E um projeto apresentado pelo senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, proíbe que atletas sejam punidos por manifestação política. A proposta foi apresentada depois que a jogadora Carol Solberg foi punida por criticar o governo em etapa do circuito de vôlei de praia. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Carol foi enquadrada pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em artigo que afirma que o jogador não pode expressar sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa prejudicar a Confederação Brasileira de Vôlei. Segundo o autor do projeto, o senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro, nenhum atleta poderá ser punido com as penalidades previstas nesse artigo ou enquadrado em qualquer infração disciplinar por manifestação de natureza política, a não ser que haja ofensa direta e expressa a um de seus participantes, patrocinadores ou organizadores. Carol Solberg elogiou a iniciativa e disse que pode ser um passo importante, especialmente para novos atletas.
Eu acho que seria muito incrível, acho que isso faria com que muitos atletas, né, perdessem esse medo de se posicionar. E acho que com isso influenciaria até nas próximas gerações, né, que já viriam sabendo que não poderiam sofrer nenhum tipo de sanção relacionada a isso. Então acho que seria um super passo no esporte.
Foi sancionada a lei que amplia o uso da poupança social digital. Pelas regras, os brasileiros poderão receber benefícios como o auxílio emergencial, o abono anual e o saque do FGTS com a conta. O repórter Bruno Lourenço traz mais informações.
A lei assegura ao titular da poupança o direito de fazer um saque, 3 transferências eletrônicas para outra instituição financeira mensalmente sem custos. Senadores e deputados incluíram ainda a emissão de um cartão de débito. O senador Everton, do PDT do Maranhão, argumentou que o cartão físico vai evitar golpes em pessoas que ainda não dominam o meio digital.
Nós temos que estar sempre atentos com as fraudes. Não podemos facilitar, principalmente para os idosos, que terceiros possam estar utilizando qualquer tipo de benefício dentro da sua família ou fora, enfim, qualquer tipo de benefício que não seja de direito.
A poupança social tem limite de R$5.000. Esse dinheiro não poderá ser usado para quitar dívidas ou abater saldo negativo.
Rádio Senado. Eleições 2020.
A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, no Mato Grosso, tem apenas 1.001 cidadãos aptos a votar. Conheça as curiosidades sobre o processo eleitoral deste ano com o repórter Rodrigo Rezende.
147 milhões e 900 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. A disputa ocorrerá em 5.569 municípios. O maior colégio eleitoral é a cidade de São Paulo, com quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, em Mato Grosso, é o menor, com apenas 1.001 votantes. 14 milhões e 500 mil eleitores estão aptos a votar, mas não são obrigados, como os jovens com 16 e 17 anos e idosos com 70 ou mais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, alertou que a biometria não será usada neste ano para evitar contaminação pelo novo coronavírus.
O TSE é a minha maior preocupação, minha e dos outros ministros do TSE, e temos conversado regularmente sobre esse assunto, é assegurar eleições em segurança para a população. A saúde pública é o bem maior que nos cabe proteger.
117 cidades do país têm apenas um candidato à prefeitura, enquanto 2.069 cidades vão ter a disputa entre dois políticos. O custo das eleições será superior a R$1 bilhão.
a senadora Rose de Freitas apresentou um pacote de projetos para combater a violência contra a mulher. Entre as propostas, a que determina aos órgãos de segurança pública a publicação mensal dos dados relativos à violência doméstica e familiar. A repórter Regina Pinheiro traz mais informações.
Uma das propostas do pacote apresentado pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, modifica a Lei Maria da Penha para estabelecer que os órgãos de segurança pública deverão publicar mensalmente os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher e enviá-los para a base de dados do Ministério da Justiça. Outra proposta que altera a Lei Maria da Penha trata da responsabilidade civil do agressor sobre danos morais e materiais causados à vítima de violência doméstica e familiar. A senadora cita dados do Atlas da Violência 2020. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, sendo uma mulher assassinada a cada 2 horas.
E nós estamos até com dados aí, os últimos dados, que esbofeteiam a dignidade da luta das mulheres em relação ao aumento crescente do feminicídio, a violência contra a mulher.
Rose de Freitas também elaborou o projeto que altera o Código Penal para tornar imprescritível o crime praticado contra a mulher.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia pede a partidos que acabem com obstrução das votações.
Decisão sobre vacina deve ser técnica e não política, dizem debatedores.
Prisão após condenação em segunda instância enfrenta resistências.
Boa noite. A proposta que permite a prisão após condenação em segunda instância enfrenta resistências de diferentes campos ideológicos. Em audiência virtual sobre o assunto, o ex-ministro Sérgio Moro lamentou a falta de empenho do governo para aprovar a PEC. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
A proposta de emenda à Constituição, que prevê o cumprimento de pena após condenação em segunda instância, deve enfrentar dificuldades para ser aprovada pelo Congresso. Segundo o relator da proposta, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, há resistências tanto por parte de partidos de esquerda quanto de aliados do governo. Por isso, foi preciso incluir no substitutivo ao projeto original que a mudança só valha para novos processos e que a ampliação para a esfera não penal fique para um segundo momento.
Não conseguiremos obter mais de 100 votos se fizermos com que a incidência dos efeitos se implementem imediatamente em todas as áreas, penal e não penal.
A constatação foi feita durante seminário virtual promovido pela Secretaria de Relações Internacionais da Câmara. O debate se concentrou na chamada PEC da segunda instância. Os participantes defenderam a aprovação da proposta como instrumento de combate à corrupção. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamentou que o governo não esteja empenhado no tema. Ele é de opinião que a modificação na lei já valha para os casos pendentes, mas afirma que o marco temporal pode ser modificado para facilitar a aprovação. Moro acrescentou que o grande número de recursos sobrecarrega o sistema, relatando que 300 mil novos processos chegam por ano ao Superior Tribunal de Justiça e 50 mil ao Supremo Tribunal Federal.
Não se justifica travar toda a efetividade do sistema, gerando impunidade, e normalmente é uma impunidade seletiva. Nós normalmente estamos falando aqui impunidade dos poderosos, política ou economicamente, né, em detrimento dos direitos da vítima e da sociedade. Isso vale para todos os crimes, crimes de sangue, crimes de colarinho branco, crimes patrimoniais, enfim, todo o espectro aí da criminalidade.
Moro reiterou que a prisão depois da segunda instância não afeta a presunção de inocência garantida pela Constituição. Ele fez comparações com os sistemas judiciais da França e dos Estados Unidos, onde a regra é a prisão depois do primeiro julgamento. O juiz Bruno Bodar, que também participou da discussão, detalhou o sistema norte-americano, onde as regras sobre a prisão provisória variam de estado para estado e onde há o sistema chamado plea bargain, os acordos criminais negociados.
Uma vez condenado, é muito raro que o réu nos Estados Unidos permaneça em liberdade e os recursos são escassos, não há um direito constitucional a recorrer e a decisão da corte recursal normalmente é definitiva, não existe ou é muito raro um recurso para a Suprema Corte que acaba abreviando aí o caminho recursal no processo penal americano.
O representante da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão, afirmou que a corrupção no país é sistêmica e que o Estado, ao mesmo tempo, viola direitos da parcela mais vulnerável da sociedade, enquanto garante impunidade à elite. Ele lembrou que os compromissos que o país fez em fóruns internacionais anticorrupção serão reavaliados em 2021 e que o bom funcionamento do sistema judicial também atrai grandes investimentos. Durante o seminário, o autor da proposta de emenda à Constituição que prevê prisão depois da condenação em segunda instância, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, também reforçou que vários setores políticos tentam deixar a proposição em banho-maria. O parlamentar, que é o secretário de Relações Internacionais da Câmara, apontou que a mudança na lei também atinge crimes como homicídios e tráfico de drogas e citou o episódio recente do habeas corpus concedido ao traficante André do Rep.
Se nós não tomarmos as medidas cabíveis aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, nós continuaremos vendo a cada caso midiático, a cada situação que nós nos deparamos com essa sensação de impunidade, com um tema latente que a Câmara precisa, vez por todas, resolver.
Os deputados cobraram retorno das atividades da comissão especial que examina a proposta. Os trabalhos foram interrompidos por causa da pandemia do coronavírus e dependem de um projeto de resolução para serem retomados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Relações Exteriores.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, presta homenagem ao povo chileno pela decisão de convocar uma Assembleia Constituinte formada por 155 representantes da sociedade para escrever uma nova Carta Magna. Ele destaca que o plebiscito foi aprovado por 78% da população.
Arlindo Quinalha lembra que a Constituição do Chile é do tempo da ditadura de Augusto Pinochet. Segundo o deputado, uma das mais sanguinárias da história mundial. Ele elogia a coragem dos chilenos que estão nas ruas desde o ano passado e afirma que a vitória da democracia reacende a luz da esperança.
Homenagem.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, registra o aniversário de 75 anos do ex-presidente Lula e relembra a gestão realizada por ele durante os 8 anos de mandato. Na avaliação do deputado, durante o governo do petista, o Brasil viveu a melhor fase da economia e do emprego de sua história.
Rogério Correia destaca as políticas públicas e assistenciais, como o Bolsa Família, o Fundeb, o Mais Médicos e o programa Desmatamento Zero. O parlamentar lamenta que hoje o país esteja com uma alta dívida pública e mais de 14 milhões de desempregados.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também homenageia o ex-presidente Lula pela passagem do aniversário de 75 anos. O deputado ressalta que Lula retirou milhões de brasileiros da linha da miséria e aprofundou relações estratégicas com países como China, Rússia, África do Sul e Índia, que formam o bloco econômico BRICS.
Padre João entende que os programas criados pelo governo Lula se tornaram referência para as políticas sociais e de inclusão e são reconhecidos no mundo inteiro.
Outro deputado que registra os 75 anos do ex-presidente Lula é Célio Moura, do PT do Tocantins. O deputado ressalta que a gestão do petista melhorou a qualidade de vida da população de Araguaína, com obras sendo liberadas durante o seu governo.
Célio Moura cita, entre elas, a criação da Universidade Federal do Tocantins, além da entrega de casas populares, da duplicação de um trecho da BR-153, o programa Luz para Todos e 13 mil bolsas do programa Bolsa Família.
Política.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, rechaça as insinuações de integrantes da oposição que o chamaram de mentiroso quando afirmou que uma parlamentar do PCdoB viajou de primeira classe num voo internacional.
Bibo Nunes diz que tem fotos que provam a sua declaração. O deputado acrescenta que a crítica não se refere à viagem, mas à atitude que, segundo ele, não é condizente com a ideologia que o Partido Comunista prega.
Saúde.
Imunologistas dizem que testes podem evitar o perigo da criação de uma vacina às pressas. E deputados dizem que decisão sobre vacinação precisa ser técnica e não política. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o debate entre parlamentares e especialistas.
A recente polêmica criada em torno da vacina contra a Covid-19 foi tema de debate da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia. Para o presidente da comissão, o deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, não se pode começar uma discussão se é preciso ou não tomar uma vacina que ainda nem está pronta. O deputado afirmou que é preciso ouvir os especialistas sobre o tema para que as medidas mais adequadas sejam tomadas. O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, afirmou que, apesar da celeridade, o processo está seguindo rigorosamente as fases necessárias para uma vacina de qualidade.
Mesmo sabendo que a gente vai ter que fazer um processo que ele seja mais rápido, isso não significa abrir mão dos critérios técnicos científicos nem do número estatisticamente necessário para que a gente possa chegar às conclusões, né?
Segundo Krieger, o país terá condições de produzir já em 2021 200 milhões de doses da vacina, permitindo assim o acesso de toda a população. Mas o infectologista da Secretaria de Saúde de São Paulo, Francisco Cardoso, lembrou que, como estão sendo elaboradas, as vacinas contra a Covid-19 não garantem a imunização da população.
Está se anunciando uma cura, uma vacina, e o que tem, na verdade, é um medicamento fraco, inseguro, e que no máximo vai reduzir em 30% a sintomatologia das pessoas que se contaminarem com Covid. Esse é o produto que nós temos no momento.
O diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da USP, Anthony Wong, lembrou que as fases 1 e 2 do processo de criação de vacinas servem justamente para garantir que elas não façam mal à saúde e para definir qual a melhor dosagem, capaz de garantir a imunização. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, reiterou seu apoio à Fiocruz e ao Instituto Butantan, lembrando que no Brasil, os mais atingidos pela Covid-19 estão justamente entre os mais pobres, e a criação de uma vacina que será acessível a todos não deve ser tema de rejeição prévia, como está acontecendo atualmente nas redes sociais.
Ter a vacina é fundamental, ela deve ser equitativa, ela deve ter acesso universal. No SUS, devemos estimular que as pessoas queiram a vacina, que elas busquem ser vacinadas e que a gente só vai liberar quando tiver eficácia, segurança, imunogenicidade, segundo as estratégias das autoridades sanitárias e segundo as estratégias que nós vamos conseguir desenvolver no Brasil e acreditando na ciência, nas instituições públicas brasileiras.
Já o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, lamentou que o rigor técnico exigido para a vacina não seja utilizado também para os medicamentos que não têm eficácia comprovada, mas são receitados em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Para Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, assegurar o acesso à vacina contra o coronavírus é assegurar o direito à vida. Ao lembrar os mais de 157 mil mortos pela Covid-19, a deputada critica a falta de solidariedade de Bolsonaro com as famílias enlutadas e entende que o Congresso não pode se calar diante da postura individualista do presidente da República em relação à vacinação.
Alice Portugal cita campanhas exitosas, como, por exemplo, a da poliomielite. Ela lembra que a vacina impediu que casos de paralisia infantil se alastrassem no país. A deputada defende que o Ministério da Saúde inicie uma campanha pela imunização contra o coronavírus e espera que todas as vacinas eficazes, após a aprovação da Anvisa, sejam disponibilizadas para a população.
Por iniciativa de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a Câmara instalou a Frente Parlamentar Mista pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O objetivo, segundo o deputado, é ampliar o aporte de recursos para a estruturação da saúde pública.
Márcio Gerri ressalta ainda que a Frente Parlamentar vai avaliar também o trabalho desenvolvido pelo SUS no atendimento dos pacientes durante e após o período de pandemia.
votação.
Na sessão de hoje, os deputados escolheram os nomes para compor os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Os itens restantes da pauta foram adiados mais uma vez, como mostra a reportagem de Paula Bittar.
O plenário da Câmara elegeu nesta terça-feira indicados da Câmara para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público. As demais votações previstas de medidas provisórias e um projeto de lei foram mais uma vez adiadas. A oposição vem obstruindo as votações como protesto pela não inclusão na pauta da medida provisória do auxílio emergencial. E partidos mais alinhados ao governo têm se juntado à obstrução por causa de disputas envolvendo a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Nesta terça, os deputados aprovaram o nome do advogado Mário Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia para a vaga que cabe à casa indicar para o Conselho Nacional de Justiça. Ele foi indicado por 12 partidos. Também disputaram a vaga César Augusto Wolff, indicado pelo Novo, e Janaína Penalva, pelo PSOL. O deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, defendeu a indicação de Mário Maia.
Por isso eu estou aqui representando o PSB, convicto de que o advogado Mário Maia cumprirá aqueles compromissos que assumiu com os diversos partidos, com a capacidade de diálogo, entendendo que a política é uma atividade nobre e que, portanto, é onde se tomam as decisões das quais dependerá o futuro do Brasil.
Líder do Bloco dos Partidos de Centro, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, também defendeu a indicação.
Conselheiro que o nosso partido apoia para o CNJ, conselheiro Mário Maia, também traz na sua vida, na sua bagagem, na sua história, condições e pré-requisitos absolutamente necessários, indispensáveis, para que consiga, na tarde de hoje, ter a votação exitosa nessa casa e possa ser confirmado também como representante da Câmara dos Deputados no CNJ.
Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, criticou a escolha.
Mário Maia foi indicado por quase todos os partidos políticos, sobre quem pouco se sabe publicamente, seu currículo não é atualizado desde 2016, cujo principal talento é ser filho de Napoleão Nunes Maia, do STJ, que deverá, inclusive, se for o caso, investigar se vier algum caso no CNJ nesse sentido.
Os deputados também aprovaram a recondução de Otávio Luiz Rodrigues Júnior para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele era o único candidato à vaga. Estavam na pauta do plenário ainda três medidas provisórias. A primeira delas destina R$160 milhões às instituições de longa permanência para idosos em decorrência da pandemia de Covid-19. As outras duas MPs são a que dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas que tiveram receita bruta de até R$300 milhões em 2019 e a que autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar até 28 de julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado. As MPs que tratam das instituições para idosos e de créditos a micro, pequenas e médias empresas estão sob risco, pois perdem a validade em 12 de novembro e precisam ser votadas tanto na Câmara quanto no Senado. Também estava previsto um projeto do Poder Executivo que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, ou seja, aquela que é feita entre portos nacionais, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, chamou nova sessão para a próxima terça-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu o fim da obstrução da pauta de votações.
Maia também comentou que o governo e o legislativo precisam encontrar um caminho para a vacinação contra a Covid-19, para evitar que o assunto seja decidido pelo judiciário. A reportagem é de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu responsabilidade aos partidos da base do governo para que acabem com a obstrução do plenário. A obstrução também é feita por partidos de oposição, que reivindicam a votação da medida provisória 1000 sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Maia teme que a obstrução e o atraso na votação de pautas importantes prejudiquem a economia no ano que vem. A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta terça-feira.
Se o governo não tem interesse nas medidas provisórias, eu não tenho o que fazer. Eu pauto, a base obstrui e eu cancelo a sessão. Infelizmente, é assim. Eu espero que, quando nós tivermos que votar a PEC emergencial, a reforma tributária, que o governo tenha mais interesse e a própria base tire a obstrução da pauta da Câmara. Eu espero que a responsabilidade prevaleça em relação a uma obstrução que, do meu ponto de vista, não tem relação com a Câmara de Deputados.
Por causa da obstrução e do calendário eleitoral, o presidente da Câmara considera inevitável o cancelamento do recesso legislativo de janeiro. Também é necessário um ambiente de menos conflito para votar a PEC emergencial, que regulamenta o teto de gastos e cria condições para aprovar o orçamento do ano que vem. É necessário ter ao menos 308 votos para aprovar uma proposta de emenda à Constituição.
E acho que a gente precisa de um ambiente de menos conflito para conseguir 308 votos em matérias dificílimas, começando pela necessidade de regulamentação do teto de gastos.
O presidente da Câmara afirmou que, sem um acordo, não será possível instalar a comissão mista de orçamento. Ele até considera provável votar as propostas orçamentárias no plenário do Congresso, sem o relatório da comissão de orçamento.
Se não tem acordo, é besteira a gente gastar energia com a instalação dessa comissão.
Rodrigo Maia também apelou para que o governo e o Poder Legislativo encontrem um caminho para o processo de vacinação contra a Covid-19. Ele quer evitar que a decisão acabe em uma disputa no Supremo Tribunal Federal.
A questão da obrigatoriedade ou não é uma questão que pode ser debatida. A questão da vacina depende da Anvisa, não depende de nenhum de nós. Aliás, é o correto, né? Nós não devemos nunca aprovar uma autorização de algo que existe um órgão, uma agência independente para tomar essa decisão.
Na coletiva, o presidente da Câmara comentou sobre a proposta do líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, de realizar um plebiscito para mudar a Constituição, assim como fez o Chile. Rodrigo Maia rejeitou a ideia e declarou que a Constituição foi o ponto de início verdadeiro da democracia e o Legislativo deve apenas votar reformas para aprimorar e modernizar o texto constitucional. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.